Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus, irmãos. Queria que você abrisse a palavra do Senhor aí. Hebreus 12, 2. Vamos lá. Olhando... Ali está fitando, né? Olhando ou fitando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Irmãos, estamos vivendo em tempos e em momento que, da nossa vida, da nossa história, do nosso país, do mundo em geral, que as pessoas estão cada vez mais carentes. E a gente olha isso na sociedade, né? Quanto mais o tempo passa, mais modernidades, avanços em todas as áreas, tecnológicos, científicos, medicina, ciência, e tudo isso querendo trazer para o homem conforto, prazer, como em nenhum outro tempo. Eu acho que isso caminha só nesse pensamento, nessa forma, tentando trazer ao homem contentamento, gozo, prazer, satisfação. E embora nós usemos de parte dessas coisas, né? Celulares aí, último tipo, computadores, né? E zap, uma série de formas de comunicação que nós temos aí, e de produtos dos mais variados tipos, nós vemos uma geração cada vez mais carente, vazia. Uma geração de pessoas sem identidade, pessoas distantes de Deus, e o homem não consegue encontrar o seu caminho. Quanto mais consumismo, mais vazio ele fica, mais carente ele fica, e cada vez mais insaciável, ele quer mais, mais e mais. Por isso, os homens aí, as empresas de entretenimento, né, as empresas que trabalham aí para cada vez mais trazer coisas novas, alternativas novas, na tentativa de satisfazer o homem, essa carência, esse vazio que há dentro dele. E ele, como eu falei, vai se tornando insaciável. Mas o que o homem, na verdade, precisa, e nós como igreja percebemos bem isso, é que o homem é carente de amor. O homem, a mulher, estou dizendo de uma forma geral, as pessoas, os homens e as mulheres necessitam de ser amados. Quem não gosta de ser amado, não é? E essa história também me lembra de Salomão, porque Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala exatamente disso, que ele é um homem que era a Bíblia fala que era o homem mais poderoso e rico sobre a terra. E ele buscava, de todas as formas, satisfazer, se encher, encher o seu vazio, encher sua carência com as coisas, porque ele tinha a condição de todas as coisas. Então lá em Eclesiastes fala que ele fez todo tipo de viagem, todo tipo de festa, todo tipo de trabalho, empreendia o que ele queria, ele tinha toda a condição. Imagina você hoje com a liberdade de escolher o que você quer fazer. Viajar pelo mundo, trabalhar, comprar o que você quiser, o carro que você quiser. Mas lá em Eclesiastes fala que ele não encontrou em nada disso algo que preenchesse a sua alma, o seu vazio, a sua carência. Em nada dessas coisas. Em nada disso ele encontrou algo para preencher. Carência. Lá em Mateus 24:12, não precisam abrir, porque a gente vai falar bastante de Hebreus 12 aí, onde a gente abriu, tá? Mas eu vou ler, se o... Não vai pôr aí também. Mateus 24:12 fala assim: A iniquidade se multiplicaria nos últimos dias, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas estão muito frias. Não há amor uns para com os outros. Não há afeto. O que é afeto? Carinho, abraço. Não é? Um cheiro. Não é? Não há isso hoje dos pais para os filhos, de maridos para esposos, de pessoas umas com as outras. A nossa geração está carente disso, de afeto, de atenção. E todo mundo gosta de atenção, não é verdade? Sim ou não? A mulher adora que quando o marido chega do trabalho, ele pare ali e ouça ela falar e falar e falar. Não é assim? Mas isso também os homens, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo quer falar algo, se pronunciar. O ser humano, nós em geral, somos carentes de atenção. Todos nós. Nós temos vivido essas histórias, irmãos. Parece que a gente tenta fechar de todo jeito, mas... Tem pessoas que entram aqui na igreja pela primeira vez e saem e falam: ninguém nem me viu, nem prestou atenção em mim. Ninguém nem me olhou. É verdade ou não é? Com certeza tem pessoas assim. E pessoas que vieram um dia e depois nunca mais voltaram. As pessoas querem mostrar aquilo que elas têm de valor, aquilo que elas pensam. Talvez você entrou aqui hoje, alguns já estão aqui há muito tempo, outros entraram talvez algumas semanas, ou talvez hoje é o primeiro dia, não sei. Mas... você quer ser amado, você quer ser afeto, você quer atenção. Todos nós. Tem gente que vê o pastor abraçar alguém ali e fala: ah, se ele me abraçasse assim. Tem isso, pessoal. Queiram ou não, que ele me ouvisse. As pessoas estão carentes. O mundo é assim. O mundo está recheado desse tipo de pessoas. Vivemos também carentes de compreensão. Ninguém me entende. Você já viu alguém falar isso? Ninguém analisa o meu ponto de vista. E as pessoas, elas falam: eu gostaria de ser compreendido. Todo mundo acha que eu vivo meio no mundo da lua, né? Acha que eu viajo. Tem gente que me acha estranha. Né? A filha do vá da Julinha, ela me chama: tio, você é tão estranho às vezes. E eu dou risada. Não, eu só penso diferente, Júlia. Eu brinco muito com ela. Mas as pessoas, elas pensam assim: ah, eu penso diferente, ou eu só gostaria de que me compreendessem, que me entendessem. O mundo é carente dessa provisão. Irmãos, quem não tem necessidades, não é mesmo? Olhando para mim, para você, quem não tem crise? No momento que nós estamos hoje, quem não está sendo perseguido no trabalho? As situações estão aí arrochando. Os empregos, os trabalhos, os... Hoje as pessoas mandam, as empresas mandam funcionários embora e os que estão lá têm que suprir. Eles não repõem. Então nós estamos sendo apertados, perseguidos, cada dia mais. Quem já não se sentiu, não se sente, às vezes, abandonado? Com problemas? Todos nós temos. Todos nós passamos e temos uma certa crise, uma dificuldade. E queríamos ser cuidados, providos, todos nós. E nós formamos uma sociedade carente. E aí, nesse momento, entra a igreja. A igreja de Cristo, o povo de Deus. Efésios 3:10 fala assim, ó: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Através da igreja, o mundo, as pessoas vão conhecer a grandeza de Deus, o plano salvifico de Deus, não é? A igreja vai levar a verdade, a revelação da sua palavra. A igreja vai pregar, vai salvar os pecadores. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso plano. E nesse momento a igreja entra nesse processo que as pessoas estão vindo para a igreja carentes, necessitadas. Amém? E as pessoas, muitas pessoas são atraídas à igreja, ao templo, aos cultos. Pessoas vêm a Cristo, se batizam, fazem aliança com a igreja. Mas muitos são atraídos pelos motivos errados para a igreja. Muitos vêm para a igreja por causa da sua carência. Essa carência atrai as pessoas. Porque a igreja é um lugar gostoso de estar, não é, pessoal? Espero que a nossa seja. A igreja é a clínica da alma, é aquela que trata conosco. É um ambiente acolhedor. E o que eu falei, ainda não é perfeito porque é feito de homens. Nunca vai ser perfeito. Mas é esse ambiente acolhedor. Ele acolhe, a igreja acolhe as pessoas. A igreja manifesta amor. A igreja alimenta as pessoas, assim, eu digo também no aspecto de alimentar, da cesta básica, de poder suprir a fome das pessoas, literalmente. Assistência social. A igreja visita o doente. E a igreja acolhe homens e mulheres e tende a nutrir essas pessoas. Mas muitas pessoas, quando vêm para a igreja, elas começam a depender muito de homens e não de Deus. Por causa de todas essas coisas, essa carência, esse vazio, essas pessoas acabam sendo atraídas para vir à igreja por causa de alguém, ou de algum convite, ou de alguma pessoa. E essas pessoas são atraídas para vir à igreja. E essas pessoas vêm e fazem aliança com outros homens. Elas não vieram para a igreja porque estão carentes de Deus. Não vieram para a igreja porque estão querendo conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não entenderam, não discerniram que elas vêm para cá para ser salvas, para ter a salvação. Não entenderam essa necessidade que nós temos. Nós que estamos com Cristo, da salvação em Cristo. Por isso as pessoas vêm e se tornam totalmente dependentes de pessoas, de homens. Fazem aliança com homens e não com Cristo. Preste atenção, pessoal, que eu vou chegar no meu ponto aqui. Mas isso é muito sério. Essas pessoas estão carentes de amor, de afeto, de atenção, e começam a depender de homens, ao invés de depender de Jesus Cristo, ao invés de depender do Senhor, de Deus. E sabe por que as pessoas saem da igreja, meus irmãos? O Paulo orou aqui também, né? Porque as pessoas se apegam aos homens, se apegam ao pastor, se apegam ao líder, o líder da pequena família, família Marcélia, que é bem grande. Eu posso falar que eu conheço os homens de lá. Só que sabe qual é o problema, pessoal? Uma hora, esse líder, esse pastor, que sou eu, ou um de nós pastores aqui, nós vamos falhar, porque nós somos homens, né? É verdade ou não? Cutuca o seu irmão aí e fala assim para ele: uma hora eu vou falhar. Fala para ele. Amém? Não é verdade? Todos nós vamos falhar. E aí, meu irmão, quando você falha com alguma dessas pessoas, o que que acontece? Ela sai da igreja. Essa pessoa se desvia, ela se perde dos caminhos do Senhor. Porque a aliança dela foi feita superficialmente com homens. A motivação de vir no culto no domingo era homens. Isso é forte, pessoal, é muito pesado. A motivação de orar, os homens, pessoas, e não Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, pode ser que tenham pessoas aqui hoje, dessa forma, desse jeito. Talvez você não parou para avaliar ainda. Me desculpem falar assim. Tem gente que, se um líder passa do lado dele e não cumprimenta, mexe na fé daquele irmão, não é? Parece que a fé dele foi abalada. Eu saí daqui umas 10 vezes, cumprimentei bastante gente, mas eu estava preocupado se ia chegar um negócio, o pendrive, se ia chegar isso e aquilo, como é que era a ordem. Eu estava aqui. E às vezes você não consegue cumprimentar todos. Não é verdade, irmãos? Todos nós é assim. Às vezes você está focado, pensando em alguma coisa. Mas muitas pessoas, isso afeta a vida delas. Mexe com a fé delas, se não der atenção. Meu irmão, eu pergunto para você nessa noite: que tipo de aliança é essa que você tem com o Senhor? Que tipo de aliança é essa? Que tipo é esse cristianismo que depende de homens e não de Deus? E não de Cristo? Várias vezes as pessoas ficam falando assim: ai, quem vai pregar no domingo? Né? Ou na segunda, né, Paulo? Meu irmão, não interessa quem vai pregar. Hoje vocês vão ter que me aturar. Como eu gosto de falar sempre. Quando você vier aqui, meu irmão, você vai ouvir palavra de Deus. Amém? Você vai ouvir aquilo que Deus tem para falar para a sua vida naquele dia. Aproveite, pega essa porção. Pode ser uma palavra do culto, irmão. Pode ser um louvor que vai mexer na tua história, na tua vida. Amém? Você vai ouvir palavra de Deus. Agora, quem vem na igreja para ouvir a voz de Deus, esse está olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele não está, ó, ouvindo e olhando para homens. Fala aí para o seu irmão: eu vim para ouvir a voz de Deus nesse lugar. Cutuca ele aí. Meu irmão, você não pode criar dependência de homens. Eu vou bater bastante nisso aqui hoje, hein? Qual é a motivação de servir a igreja? Por que que você está vindo na igreja? Qual a motivação de você ler a palavra de Deus, de orar? O que que mantém você de pé, meu irmão? Hã? Quantas visitas você recebeu durante o ano? Ó, a Leni falou nenhuma aqui. Quantos telefonemas você recebe? É isso que mantém você de pé? O que que é mais importante, meu irmão? Você receber um telefone? Um telefonema? Ou o que Cristo fez na cruz por você? Hã? que é mais importante? A morte de Cristo na cruz por mim, por você, é muito mais importante. Se o pastor Nazário lembrou de ligar para você no seu aniversário. Não estou me desculpando aqui, pessoal. Não é verdade? Não é suficiente o que Deus fez por mim e por você? O que Ele fez por nós? Efésios 4,14 fala assim, ó, bem conhecido. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso que eu falei aqui, irmãos, é coisa de menino. Ah, não ligaram para mim, não me cumprimentaram, não me ouviram. Ah, isso também, não me chamaram para o casamento do filho dele. Irmãos, isso é um drama, irmãos. Se a gente pudesse, a gente convidava a igreja inteira, mas não tem jeito. É limitado, são pessoas. Alguém já ficou triste por causa disso? Você pode até não falar nada, mas eu sei que ficou. Eu sei que ficou, não é? Não me chamaram, também não vou mais lá na igreja. Não vou na pequena família dele. Porque ele não me convidou. Irmãos, igreja não é para glória humana. Aqui é lugar para honrar a Deus. Esse lugar é para honrar a Deus. É. Para o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé. Qual a sua motivação para estar na igreja, meu irmão? Pensa direitinho nisso. Não pode ser de homens. Ah, eu vim porque o pastor pega no meu pé. Ele faz a listinha, se eu não aparecer no domingo, ele pega no meu pé. 1 João 1,5 fala assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Irmãos, Deus não está escondido. Não há trevas em Deus, Ele se revelou a mim e a você e cada um que está aqui. Deus se revelou a nós. Deus está presente nesse lugar aqui hoje, irmãos. Amém? Logo, cada um de vocês, eu, vocês, temos que depender dEle. Ter comunhão com Ele. Ter aliança com Ele. Esse é o meu ponto aqui hoje, irmãos. Esse é o ponto da minha pregação hoje. A minha aliança é com o Senhor. A minha dependência é de Deus. De quem você é dependente? Qual é o seu maior relacionamento? Da tua sogra que te trouxe para a igreja? Do teu amigo que te convidou e você está aí? Tem que ser de Cristo, meu irmão. A tua dependência tem que ser do Senhor. Hebreus 12:1. Se você deixou aberto em Hebreus, nós lemos o 2. O Hebreus 12:1 fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Aqui fala, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? Paulo já pregou uma vez sobre isso, né? Paulo Friso, embaraço. Pode ser muitas coisas, embaraço. Embaraço é cisma, implicância. Você já ficou cismado com alguém na igreja, irmão? Você implicou com aquele cara que falou mais forte com você? Os caprichos, os melindres. Isso é um embaraço. Magoar-se à toa. Irmão, isso não é dependência de Deus. Dependência de homens. Os nossos exemplos estão aí na Bíblia. Abraão, José, Isaac, Jacó, vários, Moisés, esses são o maior exemplo para nós. Fizeram uma aliança poderosa com Deus. E é isso que nós devemos pensar, sempre lembrar. E deixar essas pequenas coisas, irmãos, para trás. Implicâncias, melindres, disputas, teimas, invejas. O emburramento. Emburramento é o estado de burro, para quem nem sabe. Vamos deixar todo o embaraço das nossas vidas. Amém? Mas tem irmãos que por causa dessas coisinhas, não vou vir mais no culto. Não vou mais na pequena. Eu dei uma ideia lá pro líder da pequena família, ele nem me deu bola. Não vou mais. Então a sua aliança com Deus depende da tua ideia ser aprovada lá pelo líder da pequena família? Essa é a tua aliança com Deus? Eu fiz aniversário, chamei o pastor e ele não foi. É ruim, né? É verdade. Meu irmão, deixa essas coisas pequenas que não vêm da cruz, não vêm de Deus. Deixa estas coisas, e como fala o versículo, corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Qual carreira? Que carreira? Plano de carreira? Qual carreira é essa? Quando você vem para Cristo, se inicia uma nova carreira na sua vida. Um novo plano. Pare de depender de homens. Pare de esperar coisas dos homens e deste mundo. Pare de depender da glória humana, meu irmão. Pare. Fala aí pro seu irmão, seja um homem ou uma mulher de Deus. Depende de quem estiver do seu lado aí. Amém? Seja um homem, uma mulher de Deus. Pare de se apegar a essas coisinhas, meu irmão, minha irmã. Corra olhando para o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, não olha para mim não. Eu sou falho. Eu sou fraquinho. Não olhe para mim. Não olhe para os grandes pregadores, meu irmão. Não olhe para os grandes músicos aí, gospel, que nós temos tanto ouvido falar. Não olhe para isso. Porque eles vão falhar. Quantos pregadores que a gente gosta, às vezes, de ouvir a palavra e a gente ouve escândalos. Não é verdade? E traiu a esposa. Hoje nós estamos chegando ao ponto de sair do armário mesmo. Alguns viram homossexuais, tá? Terrível, se separou, está falando besteira. Eu não estou falando só de pastor, mas de líderes em geral, de homens. Se você olhar para homens, músicos, como eu falei, como fala meu filho, está zoado esse aí, pai. Nem ouve mais que está zoado, ele fala para mim. Às vezes eu gosto de alguma música e falo, pai, esse cara aí está zoado, nem ouve mais essas músicas aí. Meu irmão, olhe para o Senhor. Hoje eu estou te convidando nesse domingo. Você está aqui é porque Deus quis que você me ouvisse. Olhe para Cristo, tenha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai estender sua mão para você. Ele vai te remir. Ele vai te salvar. Ele vai te perdoar, Ele vai te resgatar, meu irmão. Ele é a nossa salvação. Fixe os olhos em Jesus Cristo. Para de perder tempo com coisinhas, meu irmão. Com coisas pequenas. Hebreus 12, 2, como nós lemos, é: Jesus é autor e consumador da fé. O que, que é autor aqui? É Jesus Cristo que dá origem à fé dentro de mim, dentro de você, meu irmão. É Ele. Não olhe para os pecadores limitados, olha para quem pode te dar salvação. Olhe para Jesus, porque Ele pode produzir fé em você hoje, aqui nessa noite. Fé, Ele pode te encher de fé. Ele é o único. Consumador. O que é consumador? É aperfeiçoador. A nossa fé começa pequenininha, como um grão de mostarda. E aí ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Até se tornar grande. Amém, meu irmão? Você crê assim? Você tem que olhar para esse que aumenta a tua fé. Dilata a tua fé. Aquele que engrandece a nossa fé. Para que você possa cumprir a carreira que Deus propôs para mim e para você. Você crê nisso, meu irmão? Para vencer as minhas lutas amanhã, meu irmão, eu não posso confiar em homens. Amanhã é segunda-feira, tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Talvez você vai ouvir o que você não queria amanhã, segunda-feira. As pessoas chegam na empresa, na sexta, não vão falar nada. Deixa ele passar o fim de semana feliz. Aí segunda vem. Não é assim? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Hebreus 12, 3, como a gente já leu também, ó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, nem eu, nem você, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus venceu, derrotou a morte. Ele é um modelo de fé para mim e para você. Jesus Cristo é o único modelo de fé para mim e para você. Para que nós não enfraqueçamos. Para que nós não desanimamos. Para que nós não nos entregamos às situações do dia a dia. Que vem. Mas aqui está a causa do cristão enfraquecer, meu irmão. Cristão, eu estou falando. Quando ele não olha para Cristo. Quando ele não olha para o Senhor. Ele baixa os seus olhos e olha para a circunstância. Ele olha para um lado, olha para o outro, buscando solução em homens. Ele perde o foco. Irmãos, nós estamos muito preocupados com o que as pessoas estão pensando. Com a opinião alheia, não é verdade? Nós nos apegamos demais aos homens e por isso estamos fracassando. Uma igreja santa que teme ao Senhor tem os olhos só para Ele, amém? Fala aí para o seu irmão, nós vamos olhar para Cristo. Acorda o seu irmão aí. Lucas 8:43, ele fala de uma passagem conhecida também. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. O que essa mulher fez, meu irmão? Ela grudou em quem? Nas vestes de Jesus, ela grudou em Cristo. Meu irmão, ninguém aqui tem nada para te oferecer. Desculpa. Eu tenho que ser sincero. E o que nós como igreja te oferecemos é esse evangelho vivo. Mas os homens, temos que orar uns pelos outros? Com certeza, meu irmão, sempre. Com certeza. Temos que pedir oração? Com certeza. Mas a minha fé e meus olhos têm que estar em Cristo, em Deus. Em Romanos 8,34 fala assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Onde Jesus está? À direita de Deus. É Ele que vai interceder por mim e por você, meu irmão. Jesus está do lado de Deus. É Ele quem você deve clamar. É a Jesus Cristo e não a homens. Salmo 34,5. Olharam para Ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha que tremendo, irmãos. Olharam para quem? Para o Senhor, para Jesus. Homens não andam na escuridão porque eles não olham para Cristo. Porque eles dependem de outros homens. Só é iluminado, só recebe instrução, discernimento de Deus, quem olha para o Senhor, quem olha para Cristo. Aquele que tem carência de Deus, aquele que faz aliança com Deus, esse sim vai ser iluminado. Esse vai receber de Deus direção. Isaías 45,22: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu irmão, olha para Deus. Às vezes nós criamos ídolos no meio da nossa casa, da nossa família, não é verdade? Muitos jovens, quando começam a namorar e vão casar, eles começam a olhar: ah, esse vai me fazer feliz, esse é meu príncipe. É verdade? Alguns já passaram por isso, é que já faz tempo, né? Quando eu casar, eu vou sair da minha casa, que tem um monte de problema, e eu vou ser feliz. Meu irmão, quem vai te completar não é o seu marido, a sua esposa. É Jesus Cristo. É Deus. Quem vai te fazer feliz é Cristo. E outros idolatram seu pai, seu marido, sua mulher, seus filhos. O que Deus fala? Olhai para mim e sereis salvos. Que tremendo, né? Olhe para a minha palavra. Olhe para o meu sacrifício na cruz. É Jesus falando. Olhe para minhas promessas na palavra. Olhem para os meus atributos e sereis salvos. Amém, irmãos? Quer salvação, meu irmão? Quer ser curado? Se coloque aos pés de Cristo. Tem pessoas que não dão importância a Deus. Nem o que Deus pensa, nem o que Deus acha. Não tem temor de Deus. Tudo é centrado em homens. Se o meu chefe me descobrir, ele vai me colocar lá, porque ele vai ver quanto eu sou bom. Não é? O que me importa é que se os homens me reconheçam, que os homens me coloquem em lugares de honra, que os homens me coloquem em lugares na frente, sentado lá na frente. Não é assim? Meu irmão, o que importa na sua vida é que Deus te vê e te ouve. É isso que importa. Fala aí pro seu irmão: importa agradar a Deus e não aos homens. Fala aí para ele. Ninguém vai dormir nesse culto. Glória a Deus, irmãos. 1 Reis 2, 10 a 12 fala assim, ó. Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi. Reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Quem era Davi? Um dos maiores homens que pisou na terra. Nós podemos falar isso. Um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Todo mundo conhece a passagem, sabe disso. Davi tinha tudo para ser idolatrado, não é verdade? Mas quando ele morreu, meu irmão, o reino não foi abalado. O que diz aí a palavra, ó? Salomão se assentou no trono, e o reino se fortificou. Ficou melhor ainda. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém ali dependendo de Davi. Aquele reino, aquelas pessoas, aqueles homens aprenderam a depender de Deus. Eles só olhavam para Deus, porque Davi só olhava para Deus. O povo fez a mesma coisa. Davi era centrado no Senhor. Olha um dos salmos de Davi, ó. Tem inúmeros que a gente poderia pôr aqui. Salmo 57, 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Amém, meus irmãos? Aqui dava para a gente falar mais um monte de coisas, mas eu vou parar por aqui. Tem muitos homens, e Deus tem me ensinado, e eu já comentei isso várias vezes aqui, quando eu tive a oportunidade de vir aqui no púlpito, ou na pequena família. Deus tem trabalhado na minha mente, nos meus pensamentos, que eu tenho que aprender a depender de Deus. Meu irmão, enquanto o seu negócio está indo bem, enquanto você tem dinheiro na conta, enquanto as coisas estão tranquilas, você depende de si mesmo, muitas vezes. Daria para a gente falar um monte de coisa disso. Você está trabalhando, está dando tudo certo. Eu conheço esse ramo, essas coisas, eu sei, isso aqui vai dar tudo certo, eu sou o cara. Dava para a gente falar mais um monte de coisas. Pare de depender de si mesmo, meu irmão. Pare de depender de homens. Dependa do Senhor. Dependa do autor e consumador da sua fé. Amém? Hoje é tempo de a gente refletir isso. É tempo de a gente pensar. Quantas vezes a gente desistiu de coisas por causa de homens? Pessoas que Deus queria usar tanto se perderam por causa dessas coisinhas, desse embaraço. Deus tinha um plano tão grande. E as pessoas saíram do plano do Senhor porque começaram a olhar para homens, depender de homens, esperar de homens. Eu te convido nessa noite, meu, a entregar sua vida nas mãos do Senhor mais uma vez. A falar, Senhor, eu dependo de Ti, eu quero entregar minha vida a Ti, o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Meu irmão, para de depender de homens. Você vem aqui pedir uma oração para os pastores, para um líder, ótimo, faça. Mas meu irmão, chega na sua casa, fecha a porta do seu quarto e clama a esse Deus. Clama esse Deus vivo e poderoso. É nele que nós devemos buscar todas as coisas. É ele que vai trazer a resposta para a sua vida. É ele, sim. Irmãos, é ele. Não tem outro caminho. Eu queria orar. Eu queria chamar os músicos aqui. Irmãos, é tempo de a gente refletir. Quando você vier para a igreja, meu irmão, vem para ouvir a voz de Deus. Vem para falar com Ele. Vem falar para Ele: Deus, estou aqui, eu dependo de Ti, faz na minha vida. Senhor, eu estou aqui para trabalhar para o Senhor, não é para homens. Meu irmão, quando você está servindo aqui na igreja, lembre-se, é para o Senhor. É para Deus, é para a obra do Senhor. É para que pessoas sejam transformadas. Você não está aqui por causa do pastor, do líder. Eles têm a sua importância, e por isso que Deus colocou cada um no seu lugar, irmãos. Mas a tua fé tem que estar no Senhor. Os teus olhos têm que estar em Deus. A tua confiança tem que estar no Senhor. Você quer que o Senhor renove a sua fé? Porque Ele é o autor. Eu te convido a ficar de pé. Ele é o consumador. É aquele que faz na sua vida. É aquele que vai consumar aquilo que você tem colocado diante dele. Meu irmão, deixa de melindres. Olha para Deus. Sirva ao Senhor. Perdoe o seu irmão, ame o seu irmão. Trabalhe junto para que a obra do Senhor seja completa na sua vida e na vida dele e daqueles que vierem à casa do Senhor. Feche seus olhos aí, meu irmão. Senhor dos exércitos, Papai querido, Tu és esse Deus, Pai, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus, Pai, que operou milagres, que transformou vidas, o mesmo Deus que deu fé, Pai, que fez aliança com esses homens, alianças poderosas, Senhor, Pai, o mesmo Deus que curou, que fez prodígios, o mesmo Deus que usou a Jesus Cristo, que é, Senhor, oh, Papai, aquele que nos transforma, que nos consola, que nos dá abrigo, é através do nome dEle, do nome de Jesus, Senhor. Pai, que nós clamamos e oramos e queremos nesta noite estar aos Teus pés, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos colocado a nossa confiança em carros, em cavalos, se nós temos confiado em chefes, se nós temos confiado em empresas, se nós temos confiado, Senhor, na nossa sabedoria, nos nossos cursos, nos nossos MBAs, Pai, se nós temos confiado, Senhor, na sabedoria humana, na experiência humana, nas nossas percepções, oh, Papai querido, lava-nos neste dia, Papai, lava-nos, Senhor, dos melindres, de todo embaraço, Pai, tira todo embaraço, Deus, que nos desvia do Teu caminho, que nos desvia da Tua rota, que nos faz enfraquecer, Senhor, oh Deus, nos fortalece hoje na fé, Pai, aumenta a nossa fé nesta noite, Papai querido, aumenta a nossa fé nesta noite, Papai, para que nós possamos, Senhor, viver pela fé, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos esperar no Senhor a cada dia, Deus, ó Espírito Santo de Deus, move, mexe neste lugar, Senhor, Papai, ajuda-nos a buscar em Ti a direção para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, Papai, não nos deixe, Senhor, Pai, cair na tentação de olhar para homens, Senhor. Papai, não nos deixe tomar decisões humanas, superficiais, decisões, Pai, que vão contra a Tua palavra, decisões que desobedecem os Teus princípios, o Teu Evangelho, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre os meus irmãos, sobre a minha vida nesta noite, Papai, em nome de Jesus, uma fé inabalável, Senhor. Uma fé que crê, que confia, que espera, que depende do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, para Ele. É para Ele, meu irmão.